Oi, bem-vindos, ouvintes! Começamos o ano com um episódio do nosso podcast Ecoa Maloca. Vamos mergulhar na riqueza das tradições indígenas ao redor do nosso Brasil.
Nossos convidados vão compartilhar um pouco sobre as tradições que definem suas etnias. E sabemos que são muitas, mas neste episódio vamos ter a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre as etnias Ticuna, Banilva, Tucano, Caiabi, Caiauaté e Tariano.
Pegue a sua xícara de chá, café, sua cuia de chibé ou sua caissuma e vamos começar esta viagem fascinante pelas tradições indígenas.
A cultura é um conceito muito amplo que representa o conjunto de tradições, crenças e costumes em determinados grupos sociais. A cultura é transmitida através da comunicação ou rituais, costumes para as gerações seguintes.
Hoje vamos ouvir nossos participantes contarem um pouco sobre rituais, festas, alimentos, artesanatos e expressões linguísticas que caracterizam suas etnias.
Você está ouvindo?
Ecoa Maloca.
Ecoa Maloca.
Ecoa Maloca. Ecoa Maloca.
No mais, pachama kugu. Nyango ne go pesare mo en nyua ta nago te de ag ira ra i nyua ki ma en ka tori ngo ne tori kutu ra ta ne ringo ma en ka tori tori onag tori nyua ki na me ma en tori de a ta ne ringo ma en ka. Sou a Giovana, faço parte do Ecoa Maloca podcast, faço licenciatura em letras aqui na Unicamp, sou da etnia Ticuna.
Equipe Waika, bom dia! Oi! Eu sou a Angelina, sou a nova integrante do podcast Ecoa Maloca, sou da etnia Banilva, do Amazonas, e faço arquitetura e urbanismo na Unicamp.
E eu sou a Germana, pesquisadora do Labjor, na Universidade Estadual de Campinas, e também faço parte do Ecoa Maloca. Hoje a gente vai convidar as duas integrantes do Ecoa Maloca para contar um pouco mais das tradições dos Ticuna e dos Banilva, além de outros convidados que vão compor esse episódio. Para a gente trazer um pouquinho de características dos Ticuna, de acordo com o Instituto Socioambiental, é a população mais numerosa entre as populações indígenas do Brasil, com um total aproximado de 57 mil membros. Os Ticuna também estão presentes na Colômbia e no Peru. No Brasil, eles se concentram mais na margem esquerda do Rio Solimões, entre os municípios de Tabatinga e São Paulo de Olivença, no Amazonas. Giovana, conta um pouco para a gente de algumas tradições que marcam a cultura Ticuna.
Vou citar um pouco sobre duas tradições, né? Uma delas é a festa da Moça Nova, que hoje em dia, entre os Ticunas, ele é praticado bem pouco, por motivo de que já estão se perdendo tanto a língua quanto a cultura. Com toda essa transição que estamos sofrendo entre o acesso como a tecnologia e entre as cidades, o convívio, as pessoas estão perdendo, né, um pouco da sua cultura. Uma delas que hoje em dia estão lutando muito para que prevaleça, né, que é a festa da Moça Nova. Em língua Ticuna diz que é Vore Kutiga, que é a festa da Moça Nova. É um ritual de uma iniciação feminina. Logo no começo, quando vem a primeira menstruação da mulher, ela passa por esse ritual. Hoje em dia as festas duram só 3 dias, mas antigamente eram meses ou até anos, porque a construção era para construir a casa, é tipo uma oca. Aí entre elas, a moça fica para poder praticar a festa, né? Então, com tudo isso, aí vinha a caça, que antigamente era muita fartura no Amazonas, no Rio Solimões, onde a gente mora. É que era caça, o peixe, era tudo perto de casa. Os mais velhos pescavam e caçavam, e essa caça que eles faziam, assavam, ficava dias assando. Então, hoje em dia, a gente fala que é defumado. Ficava defumado por um certo tempo, até acontecer a festa. Então, depois dessa festa, a menina, ela é guardada durante dias, como citei, ou meses ou ano, né? Aí durante isso vem os mascarados, que é a parte fundamental da festa da Moça Nova, que onde é citado vários tipos de máscara, que é o macaco, o grilo, vários tipos de animais, dependendo a pessoa que é convidada que vai fazer a máscara. Então, a pessoa tem que ter as nações, né? Não se ter sobre a nação. Cada um tem sua nação. Então, o macaco, ele vai pegar as que comparam com ele. Tipo, se for do clã dele. Porque entre nós, os Ticuna, quando é do mesmo clã, não pode casar. Então, essa é uma diferença. Tipo, se for de nação de onça, a pessoa não pode casar com um animal que tenha a nação que é pele lisa. Tem a vaí também, não pode. Então, hoje em dia, já está diversificando muito essas coisas, mas está prevalecendo.
É uma forma de diferenciar, assim, quem está mais aparentado, quem está mais próximo.
Sim, é isso mesmo. Se for da mesma etnia, é família, né? Então não pode casar. Tem que casar com outra etnia que não tem nada a ver com aquilo. Hoje vem, tem várias etnias, vários clãs, né, que a gente fala. Eu sou da nação boi. Eu, da minha parte, não passei por esse ritual, por motivo também do meu pai, ele não quis, né? E também não foi prometido. Tem tudo um processo, né? Desde criança, os mais velhos, né? Os anciãos já prometem que já vão praticar a festa. Então tem que se cumprir, porque se não cumprir, acontece sempre os espíritos que atacam. Mas é uma coisa sagrada, então a gente não pode falar que vai fazer ou praticar a festa e não cumprir. Tem que prometer e cumprir para dar tudo certo.
Então, se a jovem indígena ela já foi prometida desde pequena, depois que ela menstruar, ela está pronta para passar por essa festa da Moça Nova. Ela poderia passar.
Sim, ela está pronta. Então, o processo é ficar preso, né? Aí vem a festa. Aí, durante a festa, é 3 dias, né? E 3 noites. São grupos de pessoas, pegam um casco de jabuti, colocam entre uma vara no meio e com isso ficam batendo, ficam cantando, ecoando, um movimento de vai e vem, e várias pessoas vão durante até chegar o ritual. Enquanto isso, tem um processo, a mulher passa o genipapo no corpo e fura a orelha, primeira vez fura a orelha, aí passa dias aí até chegar o dia, né? Que é quando já a mulher passa pelo processo que já antigamente o cabelo era arrancado do couro cabeludo, né? Várias pessoas faziam. Então, vários processos. Mas hoje em dia, já a menina já não passa por esse sofrimento, que já é cortado com tesouras. Várias pessoas vão fazer esse corte até a mulher ficar sem o cabelo comprido. Então, aí depois a mulher já passa. Então, é um processo muito longo. É uma passagem muito boa, né, entre nós. E também tem uma das comidas que a gente come muito no dia a dia, né, que é a nossa mujica. Ela é feita de banana verde ralada. Aí, o peixe, a gente assa o peixe, deixa defumando uns 3 dias, no máximo 4. Muitas das vezes dura só um dia também, né? Hoje em dia já tá, tipo, diferenciando todas as coisas, né? Então, o convívio com a tecnologia tá fazendo muita diferença. Uhum. Deixando as coisas, né? A gente esquecer do que a gente aprendeu, nossa língua, nossa alimentação e nossa cultura. Então, com tudo isso, ela é cozinhada e é feito tipo um migal, tá com as verduras e depois a gente come só com a farinha. E é uma comida muito gostosa.
Ai, que delícia. Você sabe preparar, Giovana? Você ajuda a sua família a preparar?
Sim, eu sei fazer como é, sei preparar e principalmente comer também, né?
Então, a Giovana contou um pouco pra gente da festa da Moça Nova. Provavelmente muita gente nunca tinha ouvido falar e é muito interessante, né, como são os rituais de passagem de uma etapa da juventude para a idade adulta. E ela contou um pouquinho da mujica, essa comida típica dos Ticuna. Agora eu vou passar a palavra para a Angelina, que vai contar um pouco para a gente dos Baniwa. Os Baniwa são um povo que falam a língua Arawak e eles vivem na fronteira do Brasil com a Colômbia e Venezuela, às margens do rio Isana e seus afluentes Aiari, Cuiari e Cubaté. Sua população está estimada em um pouco mais de 44 mil pessoas, segundo os dados do IBGE de 2018. Angelina, seja bem-vinda ao Ecoa Maloca. E a gente quer saber um pouquinho mais sobre as tradições dos Baniwa.
É um prazer muito grande estar aqui, né? Os Baniwa, especificamente falando, tem várias tradições. Aí eu vou trazer as que eu mais identifiquei no meu dia a dia. Que, por exemplo, a pimenta jequitaia. Jequitaia significa que feita no pilão. Que a pimenta que eles fazem é feita no pilão, socada dentro dela. E assim, o processo da pimenta é muito simples. Elas são colhidas, são desidratadas, expôs ao sol, e aí espera elas ficarem bem torradinhas com o sol, e aí vai para o processo de moer elas com sal, e começa a moer num pilãozinho lá, e fica uma pimenta muito, muito ardosa, e o povo Baniwa adora. E para investir mais nessa cultura, que é a da pimenta deles, que é muito boa, foi feita a criação da Casa da Pimenta, e as protagonistas são as mulheres. E eu achei, nossa, um máximo. Porque abrange também um empreendimento além das fronteiras da comunidade indígena. E eu acho que ela tá um pouco cara, a pimenta. Mas vale a pena experimentar e é muito bom.
E Angelina, você saberia dizer qual é o tipo? Tem um tipo específico de pimenta ou são vários tipos?
É uma variedade de pimentas. Eles misturam todas as pimentas. Há pelo menos 78 variações de pimentas. Então, é muitas pimentas que formam um aroma muito específico e muito mais picante.
E todo mundo pode consumir essa pimenta? Os pequenos, os adolescentes, os jovens? Ou tem uma idade para a gente se iniciar a comer pimenta?
Bom, pelo que eu me lembro, né, na minha infância, a partir dos 3 anos, a partir do que você comeu a comida, você já pode comer pimenta. Mas não é aquela coisa de você vai exagerar, né? Tudo tem um limite e um equilíbrio, né? Mas o meu pai achava que eu comia muito pimenta, mas era por causa dele. Ele falou que isso fazia muito mal, mas aí eu fiquei com um pouquinho de trauma, eu tento maneirar, mas os Baniwa são bem assim, né, comem bastante pimenta, e é muito bom, né.
Então é um ingrediente que você traz você consome no seu dia a dia aqui?
Com certeza, a mamãe sempre envia quando pode, né, a gente tem lá umas garrafinhas de pimenta jequitaia, e eu achava que, tipo, era uma coisa normal pra todo mundo, mas não é, né, é só a gente mesmo, e tá tudo bem, né, cada um com a sua tradição. Aí outra tradição que eu achei muito interessante também compartilhar foi o da Bucuri, né. O da Bucuri é um ritual que quase todos os povos indígenas fazem, mas cada um do seu jeito. Mas, a princípio, o Dabucuri é um ritual de uma cerimônia onde se comemora, né? Onde é uma festa de alegria, de união, de coisas boas. O que diferencia nos Baniwas é o instrumento Jupurutu, que é um instrumento feito de pari, uma espécie de palmeira, né? É uma flautinha que foi dada pelos espíritos ancestrais para a continuação daquela festa de alegria, de união, que faz as trocas de saber e de conhecimento. É sempre uma comunidade indígena, ela vai levar a sua alegria para outra comunidade. É um momento de festa, de paz, de amor, onde se celebra a união, pode ser política, social ou até cerimônias de casamentos. E lá na minha região, que é Alto Rio Negro, é muito usado para nas apresentações para questões mais de política, educação, quando o representante vai lá, é feita essa cerimônia, né, esse ritual, e eu acho muito interessante, é muito bom. E no final tem a partilha dos alimentos que cada tribo ou pessoa oferece, pode ser banana, pode ser fruta, o que você quiser oferecer, você leva, e é muito bom.
Então isso quer dizer que essa festa pode acontecer várias vezes ao ano?
Sim. Dependendo da comunidade que ela queira fazer, ela pode fazer em qualquer momento que ela sinta que é importante. Ah, vamos comemorar a união aqui da minha família. Aí elas fazem. Aí convida os vizinhos, os amigos, né, daquela comunidade e começa a partilha, né? A bebida, o caxiri, que é muito conhecido na região, né? Que é a mandioca fermentada. É um pouco forte, mas não tanto, né?
É a mesma bebida que a Giovana comentou.
Sim, é o pajaru.
que também serve na festa da Moça Nova.
Sim.
Sim, é o caxiri, mas acho que cada comunidade indígena, né, tem sua variação e seu nome, né? Como, por exemplo, a Giovana falou da Mujica. Sim. A gente chama de Mujeca lá. Mas eu não sei se é do povo Bonilva ou do Tucano, porque meus pais são de diferente etnia, né? Porque eu amo Mujeca, mas eu não sei se é dos Bonilva ou do Tucano, como é feito. Porque é feito com a goma de tapioca. E é muito bom, eu adoro comer com beiju, e a Giovana não come com beiju, né, com farinha.
É, diferenciado. A gente, Ticuna, come com a farinha, né? O pessoal de São Gabriel da Cachoeira, eles comem com beiju, né?
Queria colocar também a cestaria de Arumã, que é uma arte milenar feita por diversos povos indígenas. Assim também num povo Banilva, que é uma cestaria feita de Arumã, que é uma planta, né, lá do Amazonas, muito comum lá. E assim, eu acho muito lindo o grafismo. E segundo a história do povo, o grafismo foi dado a eles por seres mitológicos, que são os seus antepassados, né?
Os Ticuna também, né, eles trabalham muito com artesanato. Na comunidade Bom Caminho, tem uma associação de mulheres que trabalham muito com artesanato, né, que até a presidente, ela faz várias apresentações, divulga o produto, o trabalho delas. Vai em Manaus, em Brasília, né, que eu conversei com ela. Então, a minha mãe sabe tecer a palmeira, né, que é o arumã. E também o tucum, que é tirado de uma palmeira alta e é cheio de espinho, né? A minha mãe vai lá, tira, passa por um processo até se tornar o tucum. Aí ela faz bolsinhas, faz cesta com tucum e arumã ao mesmo tempo. Também ela faz muita tecelagem com cipó, né? Que tem no mato.
E você aprendeu a tecer?
Algumas coisas. Eu só sei tecer o que é feito com tucum, né? Já que os artesanatos que são feitos com arumã, não aprendi, porque tem que ter muita paciência, né? Convidamos o Jodson Sodré, estudante indígena do curso de letra na Unicamp. Ele é da etnia tariana e compartilhou, por meio de gravações, algumas tradições do seu povo.
Os tarianas são um povo indígena que também é chamado de tariano e taliceri. Segundo a Fundação Nacional de Saúde, a FUNASA, a população possuía 2.067 indivíduos em 2010, que estão localizados ao longo da bacia do Alpés, concentrados nos municípios de São Gabriel da Cachoeira, Santa Isabel e Barcelos, na fronteira do Amazonas com a Colômbia.
Meu nome é Jodson Sodré, sou do povo tariano, faço curso de licenciatura em letras da Unicamp. Falando sobre as tradições culturais do meu povo tariano, eu gostaria de citar dois exemplos. Primeiro é a cerimônia de refeição de quiampira. E outro exemplo vai ser sobre o xibé, que é uma bebida típica da nossa região do Alto Rio Negro. Então, a cerimônia de refeição comunitária, ela ocorre normalmente após os trabalhos de roça, em que homens e mulheres da comunidade vão fazer esses trabalhos manuais. As mulheres geralmente fazem a limpeza em torno das plantações, das manivas, capinam, seja com a mão, seja utilizando instrumentos de trabalho, né, como terçados, facas, visto que hoje em dia nós também já temos alguns instrumentos de trabalho adquiridos com o contato com a civilização, né? E os homens, por sua vez, também têm esse trabalho específico, geralmente é de abrir um roçado, limpar em locais mais cerrados, e aqui cerrado eu digo no sentido de mata fechada, ou vão pescar, né? Vão fazer seus trabalhos, né, de pesca ou de caça, ou até mesmo de pegar algum tipo de cipó no mato para poder fazer a manutenção da casa, ou construir alguma canoa, um remo, ou fazer outros tipos de trabalhos que são diversos. Mas ao final de todos esses trabalhos, então, a comunidade inteira se reúne em um centro comunitário. Hoje em dia não tem mais maloca, né? Porque as malocas foram derrubadas logo no início do século XX, na nossa região. Então, nesse momento, eles levam suas refeições, né? Por exemplo, a quiampira, que é uma receita em que leva peixe, água, sal, pimenta, É um prato muito típico assim da região, que é apreciado por muitos povos, né? E aí, nesse meio, também nós temos o chibé, que eu falei como segundo exemplo, que serve como um complemento no, na hora da ingestão dessa comida que é compartilhada, né? Chibé basicamente é farinha de mandioca com água. Essa é a composição do nosso famoso e querido chibé, do qual temos tanta saudade. Se quiser acrescentar um limãozinho só para dar aquele gostinho, também não faz mal. Então cada um leva a sua panela de quiampira, a sua mujeca, né? Leva também, se tiver peixe moqueado, se tiver saúva, se tiver algum outro tipo de alimento, caça. Então eles levam lá, compartilham, e no meio tem um chibé sempre aí, todo mundo pode consumir, né? É dentro dessa cerimônia de refeição comunitária ocorre esse compartilhamento de pratos, essa vivência fraterna, essa vivência em coletividade, em que ninguém passa fome, né? Até aqueles que não têm o que comer naquele momento, uma ocasião em que eles conseguem fazer sua refeição tranquilamente com os demais parentes, né? E que não tiver farinha, por exemplo, até pode pegar um pouco de farinha, levar para sua casa para garantir a sua subsistência.
Convidamos também o Odair Jurucatu, estudante de economia da Unicamp, que pertence à etnia Kayabi Kayaueté. Ele vai nos contar um pouco sobre o ritual pajelança e uma receita de canapé que ele adora e costuma ser preparado por sua avó.
Os Kayabi Kayaueté pertencem à família Tupi-Guarani. São originalmente da região dos rios Arinos dos Peixes e Teles Pires, mas foram transferidos para o Parque Indígena do Xingu, no Mato Grosso, nos anos 50. Sua população em 2010 era de 1.814 pessoas, segundo o IBGE.
Oi, meu nome é Odair, sou da etnia Kayabi, Kayaueté, noroeste de Mato Grosso. Eu sou graduando em economia na Unicamp. Então, vou falar sobre a receita da minha avó, né? O canapé. O modo de preparo. Primeiramente, tem que ir na roça, arrancar mandioca e logo em seguida colocar durante 5 dias na água para amolecer, né? Depois de 5 dias, recolher a mandioca da água, colocar no sol para secar e colocar no pilão para tipo socar um pouco, né? E depois fazer uma massa. Uma massa que logo em seguida apanhar uma folha de banana, colocar dentro para tipo fazer um bolo, né? Aí, então, logo em seguida tem que colocar como ingrediente o amendoim, que é, primeiro tem que socar e colocar junto com a massa, né? Deixar secando no sol um pouco para poder criar tipo um bolo, né? Logo em seguida tem que colocar no fogo para poder assar, né? Esse tempo demora umas 3 horas para passar, né? Isso serve como um alimento, café da manhã ou até mesmo para o ritual, né? O canapé é tipo um bolo. Você coloca para assar no fogo e quando tiver bem assadinho você pega a faca e corta bem parte bem fininho. Aí que é gostoso e crocante esse alimento. Vou falar sobre um pouco sobre o ritual do pajé. O pajé é tipo considerado um médico da aldeia, né? E ele que cura as doenças, o espírito mal. Para o pajé fazer um ritual, primeiro ele sonha com um paciente que está doente. Ele olha no sonho, vê o que o paciente tem, né? Sonha, só ele sonha. Aí logo em seguida ele vai esperar a família chegar nele para pedir ajuda. Se a família pedir ajuda, ele vai ajudar, né? Pedindo ajuda, a família começa a preparação, né? Preparação é os alimentos que vão ser servidos pelos convidados e pelo pajé, né? E também até pelo paciente. Isso é isso que a família do paciente que irá servir, né? Esse ritual acontece umas 3, 4 vezes por ano. Raramente agora, dificilmente está tendo agora, porque a aldeia está mais tranquila, não tem mais espírito assim atacando, né? Todo mundo tá saudáveis. Depois do ritual feito, é feito uma celebração, né? Os convidados começam a cantar, tipo ritual de alegria, festejando a cura, né? Que a paciente está melhor. Aí depois foi oferecido os alimentos, né, para os convidados, a xixa, a mojica e o canapé, né? Aí a paciente fica bom, né? Nos 4 dias ela já está 100%.
Nesse episódio do Ecoa Maloca, trouxemos um pouco das ricas tradições culturais de algumas das muitas etnias que existem no Brasil. A pimenta dos Baniwa, a mujica dos Ticuna, o chibé dos Tucano, o ritual dos Tariana e a pagelança dos Caiabi Caiaueté são alguns exemplos. Nas tradições indígenas, a conexão com a natureza e a espiritualidade é fundamental para a vida cotidiana.
Giovana acabou de se despedir em Ticuna, dizendo: meus amigos, nos encontramos no próximo episódio, até breve, e agradecemos a todos os queridos ouvintes que nos acompanharam até agora, e esperamos encontrá-lo novamente. Kamitizá, Baniwa, até breve.
Agradecemos aos convidados Odair Jurucatu, Jodson Sodré, que participaram desse episódio, Giovana Ticuna, Angelina Waliperi, Germana Barata. Edição e mixagem, Otávio Augusto Bueno Fonseca. Apoio técnico, André Fernandes. E a parceria com a Secretaria Executiva de Comunicação da Unicamp. Ecoa Maloca.
Ecoa Maloca.
Ecoa Maloca. Ecoa Maloca.